CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade do estudo do livro A Gênese. Estamos nos fundamentos da revelação espírita, no item. A leitura do Evangelho, o capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo, item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então vamos à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, pelo início de tarde, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus. Abençoa-nos, proteja-nos, inspira-nos, Jesus, através dos teus enviados, nossos guias, benfeitores desta casa de amor, o altivo como a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos então os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Iniciar a leitura do item 25 da Gênesis. Vou para 24, que a 24 é interessante, é pequenininha, diz assim: sendo Deus a base de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está de acordo com a ideia que elas concebem de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel creem honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que consideram um Deus parcial e ciumento são intolerantes. São mais ou menos meticulosas na forma, conforme supõe mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Bem tranquilo de entender, né, Diogo? No item 25, diz assim Kardec: toda a doutrina do Cristo está fundamentada, toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom, misericordioso, ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indispensável da salvação. E dizer: nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, apenas ele pôde assentar o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. O que que houve? Gilani, vem depois. Tá. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob um novo aspecto e devia, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, do qual não se compreendeu a importância, e é lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado e o que mais se tem desconhecido na interpretação dos seus ensinamentos. Então, Jesus veio falar dos verdadeiros atributos da divindade: um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus misericordioso. E falar, além da imortalidade da alma, né, mantendo a sua individualidade, que é a base de tudo, Jesus veio trazer a vida futura, a ideia da vida futura. E isso mudava tudo, todos os conceitos. Porque a base doutrinária era de um Deus cioso, vingativo, guerreiro. Esse era o Deus dos judeus naquela época. E Jesus veio mudar tudo, os costumes, a religião como eles professavam, não o que trouxe Moisés na tábua da lei, na Torá, que são os 10 mandamentos. Por isso, o Senhor foi perseguido e condenado até a morte. Número 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará a vós. Está assinalado por João e por Mateus. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. Ele previra, assim, que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos. Numa palavra, que desafiariam o que ele fez. Melhor dizendo, que desfariam o que ele fez. Pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então Jesus sabia que o homem ia deturpar os seus ensinamentos. Por isso ele enviaria e enviou o Consolador prometido, para restabelecer a verdade, trazer de volta a verdade, o equilíbrio. Aí vem a doutrina espírita, como a terceira revelação. A doutrina espírita ela é o Cristo Consolador. Ela ensina, ela consola. Ela consola, ensina e relembra o que Jesus disse. Vinte e sete. Por que ele chamava o novo Messias de Consolador? Por que Jesus chamava o novo Messias de Consolador? Este nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica na insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar o seu sentido profético. Então, o Consolador prometido vem para consolar, para relembrar o que Jesus disse e para ensinar o que ele não pôde ensinar. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que poderiam adquirir com o tempo. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Há coisas que lhes teriam parecido com um contrassenso, segundo o conhecimento daquela época. Completar seu ensino deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais que no de acrescentar-lhe novas verdades, porque tudo nele se encontra em estado embrionário. Faltava a base para compreender o sentido das palavras. Mas quem ousa entrever a interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias a não ser os teólogos? Quem ousa? A ciência, inicialmente, que não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e dos preconceitos, quem tem esse direito? Neste século, vou ler novamente porque eu não dei a entonação correta, vocês me perdoem. Quem ousa se atrever a interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias a não ser os teólogos? Quem ousa? A ciência, inicialmente, que não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e preconceitos. Mas quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito à verificação pertence a todas as pessoas e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as luzes dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, eles, entretanto, ainda não eram esclarecidos o suficiente para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não reprovam energicamente a teoria dos períodos de formação da Terra? Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muita boa fé, enganaram-se sobre o significado de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo nele encontrar a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram também no mesmo círculo, sem renunciar ao seu ponto de vista, de tal modo que ali só viam o que queriam ver. Embora fossem teólogos eruditos, eles não poderiam compreender a causa, que dependiam de leis que eles não conheciam. Está entendendo, tio? Está bem fácil, né? Mas quem será o juiz ali em cima, né? Mas quem será juiz das interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis forem sendo descobertos, saberão separar a realidade das teorias utópicas. Ora, a ciência revela algumas leis, o Espiritismo revela outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderia judiciosamente alegar as contradições da ciência, porquanto ela nem sempre está de acordo consigo mesmo. O Espiritismo, tomando o seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este tomou das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, e por este meio ele fundamenta a crença, dando-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, porque nela sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre arbítrio, que todas são da mesma natureza e que só há entre elas a diferença do progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos rapidamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras, e que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem, que não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento, e aqueles designados pelo nome de demônio são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no estado de espíritos, como praticavam no estado de encarnados, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta após terem percorrido a estrada do progresso, que, portanto, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam em direção a um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas obras. Então, olha aí os fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita partiu de uma base. Essa base são os ensinamentos do Cristo. Então, é um pai de amor, um pai de bondade, que dirige a todos nós e o universo, uma alma criada simples e ignorante e que jamais se acabará, após a morte física ela se mantém viva, mantendo a sua individualidade. Fala da pluralidade das existências, a gente vai e volta tantas vezes quanto necessárias forem para o nosso aperfeiçoamento, por isso estamos aqui. E esse Deus de amor e misericórdia não quer a nossa perda. Por isso, não existe a ideia do demônio. Não existe o inferno. Como não existe os anjos prontos. O que existe são as almas dos homens que já morreram, que permanecem mais e que dão o título de verdadeiros demônios para esses homens ou essas almas que foram mais aqui na Terra e continua sendo mais no mundo espiritual. E o inferno está dentro delas mesmo. O inferno e o paraíso está dentro de cada um de nós, sendo o inferno e o paraíso, na realidade, um estado d'alma, não um lugar geográfico, sim um estado d'alma. Está no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa mente. E quando a gente desejar, a gente muda, a gente sai dessa situação. Então, é o que foi dito até esse instante. Alguma pergunta? Trinta e um agora, né? É o 31? Hã? Pelas relações que pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, o homem não tem apenas a prova material da existência e da individualidade da alma, mas ele compreende a solidariedade que une os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos do outro mundo. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha das suas alegrias, das suas tristezas, sabe por que são felizes ou infelizes e a sorte que está reservada a ele mesmo, segundo o bem ou o mal que faça. Essas relações iniciam a vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todos os seus incidentes. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. A morte, então, não tem mais nada de aterrador, porque para ele é a libertação, a porta da verdadeira vida. Então a gente sabe hoje com o Espiritismo como é a vida além do túmulo, como é o sofrimento lá, por que sofre, ou como é a felicidade e por que são felizes. E depende de nós atingirmos um lugar de alegria, de felicidade, ou continuar sofrendo após morte. A gente já sabe o que fazer. Com o esclarecimento e com a possibilidade que temos de evocar os mortos para saber como eles estão, como eles se encontram na pátria espiritual. Pergunta? Mais um pouquinho, então. Pelo estudo da situação em que se encontram os espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desventura na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas. Quer dizer que ele é punido por onde pecou, que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as originou, e assim sendo, que o culpado sofreria eternamente, se persistisse eternamente no mal. Mas que os sofrimentos cessam com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como um doente que sofre pelos seus excessos enquanto não para de praticar. Bonito, né? Muito interessante. Se a razão recusa como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, como a dos suplícios do inferno, que arrependimento mais ardente, mais sincero não pode abrandar, ela se inclina diante dessa justificativa distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o futuro. É muito mais democrática a doutrina espírita, né? Muito mais vem ao encontro dos nossos anseios, da nossa liberdade, da nossa razão. Você vai responder por aquilo que você fez. Quando você se arrepender, o sofrimento cessa. Vamos reparar o mal que fizemos. Quantas pessoas dizem, eu não perdoo, mas sofrem por isso. Sofrem. Só vão parar de sofrer quando perdoar. E, em seguida, reparar o mal feito. Aí entra o entendimento de tudo isso, que é a reencarnação. Sem reencarnação você não compreende a justiça de Deus. Né? A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo mais que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, uma vez que demonstra a sua realidade e a sua necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as existências breves. Explica a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito, que mais ou menos viveu, aprendeu, progrediu e que traz renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Ficou bem claro esse parágrafo também? Eu acho que está tão claro, né? Os fundamentos da doutrina. Continua então, mais um, né? Como a doutrina da criação da alma a cada nascimento, essa é uma doutrina, um ponto das religiões ortodoxas, como o protestantismo, o catolicismo, que a alma é criada no momento do nascimento. Caímos no sistema das criações privilegiadas. Claro, se eu sou criado no momento que eu nasço, e eu nasci forte, saudável, rico, bonito, e o outro nasceu pobre, miserável, doente, Deus foi injusto. Deus privilegiou um e deixou o outro em sofrimento. Então não há justiça. Só a compreensão da reencarnação é que a gente vai entender essas questões. Então a pluralidade das existências... É o 35, né? Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une, os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações terminam com a vida. E os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, eles são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal suas consequências inevitáveis. Olha só, né? Ele colocou ali a ideia da pluralidade das existências, que é muito mais justa, e a da unicidade da existência. Você é criado, isso é terrível no momento do nascimento. Isso é terrível, isso é injusto demais. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de classes, pois que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sugestão da mulher, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que supere em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei, o princípio da igualdade dos direitos sociais, por consequência, o da liberdade. Está bem claro também, né? Os homens só nascem inferiores e subordinados pelo corpo. Pelo espírito, eles são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência, humanidade, porque aquele que hoje é nosso subordinado pode ter sido nosso igual ou nosso superior, pode ser um parente ou um amigo. E nós, por nossa vez, podemos vir a ser o subordinado daquele que hoje comandamos. Isso envergonha os mais orgulhosos, né? Os mais orgulhosos. Tirem do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e farão dele uma simples máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, e boa para explorar como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro e de reencontrar aqueles a quem amou, e no temor de tornar a ver aquela a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Se o Espiritismo nada mais fizesse pelo homem que tirá-lo da dúvida quanto à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o detêm, mas que não o modificam.
Está aí. Né? Como é uma leitura constante, eu acho que deu para a gente, né, com um raciocínio bem tranquilo, calmo, a cabeça fresca, entender todos esses parágrafos estudados. Né? Semana que vem, a gente continua a partir daqui. Dúvidas, Elinéia?
Muito obrigado ao professor José Jorge, nosso patrono, ao nosso irmão Kardec. Muito obrigado ao Altivo. Muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas queridas do nosso coração, pelo apoio, pelo carinho, pela paciência, pela inspiração. Que Deus abençoe o nosso esforço, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe cada um de vocês. Que essas palavras possam ter alcançado a muitos corações ansiosos de conhecimento, de saber, de ter uma confiança em Deus, mas uma confiança lógica, baseada no raciocínio lógico, possam convencer a esses que somos espíritos imortais, criados pela bondade infinita de Deus, que nos vamos nos manter vivos até sempre, pois a morte não chegará a nenhum de nós, que nascemos e renascemos muitas vezes, e que muitas outras vezes renasceremos e morreremos. Ajuda-nos nesta compreensão, Senhor, que seja então em nome dos benfeitores encarregados da divulgação doutrinária, em nome do nosso irmão Altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor, seja em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
Ciapa, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Muito bem.